Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Muito bom dia, ouvintes da audioativo.com. Eu sou Luciano Abreu e a edição do Notícias da Manhã, desta segunda-feira, dia 15 de abril, está no ar. Começamos com informação do Rio de Janeiro com o repórter Matheus Quelhas sobre uma execução na Vila Valqueira.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Por volta das 13 horas e 30 minutos do último sábado, quatro membros de uma mesma família foram assassinados na loja de automóveis Auto Fácil, em Vila Valqueira. As vítimas foram abordadas por três homens que desceram de um carro preto e colocadas de joelho antes de serem baleadas na cabeça e no peito. Segundo informações iniciais da Delegacia de Homicídios, o motivo do crime pode ter sido a cobrança de uma dívida de R$ 2.000.
Obrigado, Matheus. Ainda no Rio, a repórter Amanda Bergman traz informações sobre o primeiro dia de proibição do tráfego de vans na zona sul do Rio de Janeiro.
A proibição de vans que entrou em vigor nesta segunda-feira trouxe o caos para a rotina dos trabalhadores. Segundo os passageiros, não existe nenhuma informação sobre quais ônibus vão substituir as vans, tampouco representantes da prefeitura para orientá-los. Moradores da Zona Oeste são obrigados a trocar de transporte público na saída da Barra da Tijuca, o que aumenta o tempo gasto na viagem até o trabalho e torna a jornada mais cansativa. Os motoristas e cobradores de vans prestaram na manhã desta segunda-feira, protestaram contra a proibição da circulação de vans utilizando cartazes e aparelhos de som. Segundo o coordenador do transporte complementar, o delegado Cláudio Ferraz, afirma que as vans que saem da Rocinha podem circular. Existe um itinerário definido para que seja cumprido, mas elas podem e devem operar nessas linhas.
Obrigada, Amanda. A previsão do tempo agora no Rio de Janeiro. São 26 graus aqui em Botafogo. Amanhã segue chuvosa. À tarde o tempo seguirá nublado e à noite volta a chover. Na terça, na quarta e na quinta, a previsão de máxima é de 28 graus, mínima entre 16 e 17. No fim de semana, o tempo também continua ameno. Política com Débora Totti.
Política, para você tomar partido com as nossas notícias.
As críticas ao pastor e deputado Marcos Feliciano estão presentes até entre os evangélicos. O presidente José Wellington, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, nação da qual Feliciano faz parte, dispara que o pastor que assumiu a presidência da Convenção de Direitos Humanos age como político e quer tirar proveito da situação. José Wellington argumenta ainda que Feliciano, alvo da pressão de opositores, estaria dando corda aos conflitos.
Obrigado, Débora. Seguindo com essa polêmica do pastor Marcos Feliciano, ainda com críticas de dentro da própria igreja, né? Agora, sobre as notícias internacionais, vou chamar a repórter Amanda Lazzaroni com informações da vitória de Nicolás Maduro na eleição venezuelana.
Internacional. O mundo em foco.
O chavista Nicolás Maduro vence as eleições venezuelanas contra Henrique Capriles por estreita margem de votos, aproximadamente 1,59%. O ministro da Defesa da Venezuela, Diego Molero, afirmou que as Forças Armadas irão garantir o resultado das eleições. Nos últimos 14 anos, Chávez conquistou eleitores fiéis na Venezuela, enfatizando suas conquistas com bastante carisma. Segundo o sociólogo espanhol Juan Carlos Monedero, do Centro Internacional Miranda, Maduro, apesar de ser um líder chavista, terá que substituir esse carisma por política.
Obrigado, Amanda. Antes de seguirmos com as notícias de cultura, o trânsito agora no Rio de Janeiro. Uma manifestação ocupa duas faixas da Avenida Vieira Souto, no sentido Arpoador. E também no centro, na Presidente Vargas, no sentido Candelária, o trânsito segue congestionado. Cultura agora com a Yasmin Secron.
Cultura.
Já imaginou se Hitler vivesse na Berlim cultural de hoje? Então, o escritor alemão Timo Werner, sim. A sátira já vendeu 500 mil cópias na Alemanha. O livro virou um best-seller e será traduzido por pelo menos 27 países, inclusive no Brasil. A história parte da ideia de que, em vez de se suicidar, Hitler fica adormecido por 66 anos até acordar no centro da capital alemã. As opiniões da imprensa e das críticas são diversas, mas é inegável que o sucesso do grande ditador faz no país. Já pensou se a moda pega?
Pois é, Yasmin. Hitler de volta na Alemanha. Agora no Brasil, depois do sucesso na música, o Faroeste Caboclo vai virar filme. João Kerr tem as informações.
Depois de 6 dias no ar, o trailer do filme Faroeste Caboclo bateu o recorde de visualizações online, ultrapassando a marca de 2 milhões. O longa é baseado na música de mesmo nome da banda Legião Urbano. Lançada em 1987, a música conta a história de João de Santo Cristo e Maria Lúcia, um casal que vive uma história de amor em meio ao mundo do tráfico de Brasília. Faroeste Caboclo chega aos cinemas brasileiros em 30 de maio e marca a estreia do diretor René Sampaio e da atriz Isis Valverde nas telonas. Ainda no elenco estão Fabrício Oliveira como mocinho Santo Cristo e Felipe Habib como vilão Jeremias. Faroeste Caboclo é aguardado com ansiedade pelo público. O filme já dobrou o recorde de Tropa de Elite como produção nacional com mais visualizações no YouTube, chegando a proporções hollywoodianas em menos de uma semana.
Obrigado, João. Seguindo com o Notícias da Manhã, vamos falar agora sobre vendas, tecnologia. O comércio se rende aos aplicativos. Ariana Falcão.
Ciência e tecnologia. Acessar toda a vitrine de uma loja com apenas um toque. Pagar o estacionamento pelo celular. Fazer compras sem perder tempo no caixa. Toda essa modernidade e conforto é possível graças aos investimentos em aplicativos e ferramentas realizadas pelas lojas e shoppings como o QR Code. Com a crescente cobrança dos consumidores, a ideia é usar a tecnologia para facilitar a vida do cliente do mundo real.
Agora o esporte. Maurício Ferro fala da classificação do Palmeiras na Libertadores.
Um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
O torcedor do Palmeiras pode voltar a se orgulhar da equipe. Na última quinta-feira, com gols de Maurício Ramos, o time derrotou o Libertad por 1-0 no Pacaembu e conquistou a classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores. O resultado põe fim a má fase e também dá motivos para a torcida acreditar que a sorte deixou de jogar contra, como na campanha do rebaixamento para a Série B do Brasileiro. O Alviverde agora aguarda para saber qual vai ser seu próximo adversário. Há expectativa de que o oponente seja o grande rival, o Corinthians.
Obrigado, Maurício. E o Notícias da Manhã termina aqui. O jornal teve a coordenação do professor Gabriel Colares, produção de Thaís Carvalho e edição de Sérgio Muniz. Um bom dia para você.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.